Amantes de Cinemerda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje eu vou casar, consumir e reproduzir. E junto aqui comigo hoje tá May, tudo bom, May?
Tudo ótimo.
E pra você o filme deu a volta?
Sim.
Ah, eu esqueci de falar, pra mim não deu a volta.
Ok, tá bom.
Tá. E tá a Bala também, tudo bom, Bala?
Oi.
Olha, falou rápido. E pra você o filme deu a volta?
Sim, foi eu que escolhi.
E tá o Léo também, tudo bom, Léo?
Bom, tô bom.
E deu a volta pra você?
Deu bastante, eu achei...
Caralho!
Eu gosto desse filme, eu gosto desse
só
filme. Eu entendi o que você não gostou, a gente vai descobrir.
Porque eu não entendi essa porra.
É porque o filme é bom, eu acho que eu não gosto de coisa boa.
E
é.
Tá o Diego também, tudo bom, Diego?
E aí, voltei. Ainda desempregado, mas é isso aí, vamos lá.
Pra você o filme deu a volta?
Cara, esse filme, ele é um filme que eu diria que a definição dele é nada a ver, mas é um filme legal. Vamos falar sobre isso.
Isso quer dizer que deu a volta ou não? Não entendi.
Deu a volta, deu a volta.
Caraca, é só pra mim mesmo, velho. Eu acho que eu que não entendi o filme.
Tá vendo? Você viu o filme errado.
É
possível. Não, é, tinha de... De onde que era o bicho, Rê? Daquele lugar lá que vocês sabem, sabe?
É isso aí.
Aquele lá.
Acho que não fala o lugar de onde eles vieram.
Deve ser de Uranus.
Será que você viu o
filme errado? Não, eu vi o filme certo. Enfim, Léo, pra quem tá se perguntando aí, o que que é deu a volta?
Deu a volta, você vê uma cena de luta em que ninguém tá lutando.
Não. Vocês já estão ouvindo, mas pra quem quiser mandar e-mail, achar a gente nas redes sociais e tudo, é a minha vez de falar um recadinho, peraí.
Lá vem.
Boa sorte.
Obedeça. O site é deuavolta.top. Compre. contatinho@deuavolta.com.br. Assista a TV. O Instagram é @deuavolta. Não questione a autoridade. O que falta falar? Obrigado.
Que falta falar? Ficou muito bom. Ótimo, ótimo. Ó, eu tive uma ideia aqui, ó. A gente tem que fazer, a gente tem que separar o Deu a Volta em temporadas e a gente tem que lançar o álbum do Contatinho no Spotify.
Já teve um do Tim Maia, né? Que o... Acho que foi o Nando.
Não.
Fez. Não?
Não, ainda não.
Do Leia o Livro?
Não, acho que não.
Eu acho que o Nando fez.
Não. Acho que ele fez, sim.
Então, tá vendo? Tem vários Deu a Volta musical, tem vários contatinhos musicais que a gente devia fazer um álbum deles.
Deveria mesmo. Já tem episódio suficiente pra isso.
Exato.
Vamos fazer.
Ah, eu já fiz um. Arte da capa.
Fiz um agora que tinha 10 minutos. E é isso aí, manda e-mail pra gente, acessa o site e é isso aí. May, fala aí um resumo do filme e um tweet.
É. Um Ray-Ban muito especial.
É exatamente sobre esse filme que a gente vai falar hoje.
Ray-Ban do barulho.
É o filme Eles Vivem! Uhul! É um filme lançado em 1988, ele foi escrito e dirigido pelo John Carpenter, que não é da banda The Carpenters. Ele foi produzido pela Alive Filmes.
The Carpenters é por causa do John Carpenter.
Olha só.
É mesmo? É nada.
É,
sério?
É
nada.
Eu achava que Carpenters era o sobrenome da galera lá.
Não.
É porque ele não é.
Eu vou arrumar algum texto na internet que prova que eu tô falando.
Ah, sim, tá bom. Se for do Wikipedia ou do Yahoo Respostas, aceito.
Aí, ó, são os irmãos Karen e Richard Carpenter.
Aí, ó, otário.
Otário.
Toma
isso
essa.
Aí, isso aí é nome artístico.
E ele teve um orçamento de 4 milhões de dólares e ele arrecadou 13 milhões de dólares. Isso em 1988 era uma grana absurda. Quer dizer, hoje ainda é, né? Mas enfim.
Mas, depende. O John Carpenter considera ele um fracasso.
Um erro.
Não, um erro não. Que é um dos filmes favoritos que ele fez. É que ele considera um fracasso. E ele nunca superou isso porque, tipo, quando o filme estreou, ele estreou em primeiro lugar nos Estados Unidos. Aí ele falou, meu, esse é o meu blockbuster fudido depois do Halloween. E aí não, deu tudo errado.
Não, mas é porque as pessoas não têm um óculos escuro.
Ah, olha só.
Por exemplo, o Gax não entendeu o filme.
É, fazer esse filme em 3D pra todo mundo usar óculos escuros assistindo ia ser sensacional.
Uhum.
Nossa, ia ser muito show.
Mano, será que dá pra fazer isso? Tipo, fazer uns esquemas que quando você tira o óculos do cinema, você vê uma coisa e quando você põe, você vê outra? Através de RGB mesmo?
Não, dá pra fazer com linha interpolada.
Dá sim.
É.
Você faz por filtro de frequência, eu acho que dá sim.
Ia ser um negócio interessante de fazer hoje em dia.
Mas aí dá pra fazer em projeção? Eu acho que só dá pra fazer em tela que reproduz de forma interna.
Não, dá pra fazer... Dá pra você colocar filtro de... Como se fosse linha, assim.
Okay.
É que a galera usa uns prismas no óculos, né? Tem uns prismas que aí umas ondas entram, outras não. É muito louco esse negócio. Aí funciona.
Ok.
Olha só.
Interessante. Pensar, ele podia relançar o filme e fazer desse jeito. Tipo, aí tira os óculos, aí todo mundo tira o óculos. Coloca seus óculos.
Ou então fica só o critério, você põe e tira o óculos.
É, então.
Bom, mas fazer um quadro com isso... Lembra aqueles óculos que a gente via aqueles 3D de revista, que era um azul, um vermelho?
Sim.
E fica uma cara estranha. Mas enfim, Bala, puxa o briefing na sala aí.
Tá bom. Seguinte, pessoal. Carpenter veio aqui, falou que quer fazer um filme novo e que tem que ter alienígena e empresa de publicidade.
Show.
Certo.
O protagonista pode ter mullet?
Tem que ter mullet, a gente tá em 1980.
Tem que ter mullet. Entendi. A gente pode
o mullet é obrigatório.
A gente pode fazer Halloween 5, Michael Myers versus alienígenas.
O Michael Myers vai ter mullet?
Vai, ele tem, na verdade.
Mas, o Michael Myers tem mullet?
Ele tem mullet.
Michael Myers tá nesse filme?
Não.
Tá.
Tá.
É que ele tá agora sem máscara, então é difícil de reconhecer.
Ah.
Ele tem um mulletzinho, quer ver?
Ó, dá pra deixar mullet nas genitálias? Se você der.
Gus,
dá pra fazer um bigode com a genitália. Dá pra fazer sim, dá pra fazer um bigodinho.
Um mullet?
Se você vê de frente a genitália e a pessoa tem muito pelo na bunda e fica pra baixo, é um mullet na genitália?
Gus, que...
Não, eu acho que não. Mas acho que isso não cabe ao filme, assim. Se bem que a gente pode colocar no roteiro. Se não quiser gravar depois, não grava. Mas é.
exato. Tem
que mas assim, e a parte dos alienígenas, gente? O que os alienígenas vão fazer?
Dominar o mundo. Illuminati. Ah.
Podia meter os alienígenas com cara de Marte Ataca, assim, tipo, um negócio meio assustador, com olhos...
Marte Ataca já saiu?
Eu acho que o Marte Ataca vai sair ainda, hein?
Ah, tudo bem, então a gente finge que não é Marte
Ataca. Mas o quadrinho já tinha.
Ah, é um quadrinho?
É, Marte Ataca é uma adaptação.
Primeiro só o Tim Burton sendo o Tim Burton.
A gente tem, acho que a gente tem que inovar sendo retrô. A gente tem que fazer em preto e branco o filme.
Não, mas tudo em preto e branco não dá dinheiro. Não.
Como assim metade?
Pode ser só metade.
Preto e branco. Metade é preto e branco.
É, ele põe um... sabe aqueles óculos 3D que tá na moda agora? Tem tubarão 3D, tem aranhas 3D, tem caralho 4D. Então ele põe o óculos, em vez de ficar 3D, fica preto e branco.
Mas o óculos é vermelho e azul.
Não, mas o dele vai ser só preto, porque ele vê preto e branco.
Nossa, o Putin tá bravo.
O gato tá negando essa ideia.
Ele não quer um óculos 3D.
Tá bom, peraí, não vai ser um óculos 3D, só óculos escuro.
Mas o óculos escuro vai ser preto e branco.
Vai ser preto e branco, por dentro.
E aí quando o protagonista usa o óculos escuro, fica preto e branco.
Fica preto e branco. E aí ele vê o mundo como ele realmente é. Triste, cinza e...
Preto e branco.
Tem mensagem subliminar.
Nessa época já vendia o óculos Amber Vision pra gente meter um...
Já! É o... Nossa, é o Amber Vision versão cinza, sei lá, né?
Bom,
então vai ser isso. Então a história vai ser sobre esse cara,
E aí ele põe um óculos e ele vê um monte de mensagens
subindo. Óculos. Ele coloca um Amber Vision.
Ele põe um Amber Vision. Alguém tem um contato do Amber Vision? Será que ela patrocina?
011-1406, liga aí.
Isso aí, um Amber Vision. E aí ele vê um monte de mensagens subliminar em preto e branco e alienígenas, é isso?
É isso.
Eu acho que dá certo, mas tem que tá faltando alguma coisa aí.
Comunismo, vamos meter um bagulho pronto aí. Antissistema. Umas paradas de mensagem anticapital aí, Karl Marx pra caralho.
Ah, meu, é isso. Os alienígenas criaram o capitalismo e aí a nossa missão é matar os alienígenas pra acabar o capitalismo.
Perfeito. Achei incrível, eu acho que o George Orwell estaria extremamente
orgulhoso. Por que não tem ninguém fez o filme? Do mesmo jeito que tem aquele Lincoln versus zumbis, por que nunca ninguém fez o Marx versus aliens?
Porque ele ainda não escreveu o livro, porque essa porra é um livro.
Exato.
Caraca, só, ó, eu tava vendo aqui, ó, o Amber Vision, em 93, ele custava 8 mil cruzeiros, 995. Aí eu falei, mano, e dinheiro de hoje? Quanto isso seria? Aí eu achei um site aqui, ó. calcula-reconverter.com.br. Teoricamente, ele converte, né, dinheiro blá blá blá. Aí aqui, ó, o cruzeiro real. Pra real, 8.995 cruzeiros reais dá R$3,00.
Ah, peraí, não, entra no Mercado Livre aí. Vê se tem um Amber Vision pra vender.
Mas peraí, esse real é o de agora?
É.
Caralho.
Cara, o Amber Vision custava R$3,00, cara.
Não custava só isso.
Você fez errado o negócio aí.
Então, é porque como converter cruzeiro em real? Agora eu tô no outro site aqui, ó.
Eu vou procurar no Mercado Livre quanto que custa o Amber Vision hoje.
Ó, R$1 valia 2.750 cruzeiros.
Amber Vision, Mercado Livre.
Meu, que é isso? Eu não sou velho que nem vocês, deixa eu ver. Amber Vision.
Óculos Amber Vision, acessório de moda.
Nossa, é o óculos mais feio de todos os tempos.
Nossa, não, mano.
Você não sabe nada, velho.
Estilo pra caralho, velho.
É muito estiloso.
Nossa, oh, peraí.
É o óculos igual que largaram aí?
Não, peraí.
Você vai colocar uma foto da sua mãe com Amber Vision, sei lá. Porque você sempre surge com as coisas aleatórias.
Não, calma. É que eu vi essa foto hoje. Ó, vamos lá, hein? Olha só, vai todo mundo confirmar se eu tô vendo isso aqui direito. Isso aqui é uma foto do Nicolas Cage de Amber Vision?
Sim. É isso aí.
gente.
Só não é, porque o Amber Vision é um pouco mais amarelo.
É capa do episódio isso daí.
Nossa, eu vou tatuar o Nicolas Cage de Amber Vision.
Isso não é o Amber Vision. O Amber Vision é amarelão.
É, ele pode estar velho e ficou vermelho.
Cala a boca, Gasque.
Não, mas ó, tem uns Amber Visions que eu tô vendo aqui, tem uns que são mais avermelhados. Mas enfim, eu achei só curioso que eu vi essa foto hoje.
Parece, cara.
Olha, e o... Na caixa do Amber Vision tá falando que protege os seus olhos contra os violentos raios ultravioletas e os raios azuis. Caraca, nunca tinha ouvido falar nos raios azuis, mano.
Raios azuis é PC, luz branca, essas coisas assim, cara.
Ah, tá.
TV de tubo.
Faz sentido.
Não, TV de LCD também.
É um óculos escuro de usar dentro de casa.
É. Mas na verdade, hoje em dia, se você for fazer uma lente de óculos, eles já perguntam se você quer proteção de luz azul. Eu sempre coloco porque é mó bom. Tira insônia, tudo. Nossa, excelente. Funciona bem pra caralho.
Oh, funciona pra caramba o Amber Vision, né?
As fotos que aparecem do Amber Vision, aí tem uma moça que tava de Amber Vision e ficou com cara de panda.
Mas bom.
Eu já li há muito tempo atrás, foi numa edição da revista Galileu, olha só, que se você usa esses óculos de sol que eles são gigantes, eventualmente você pode ficar vesgo.
Olá!
Ai,
porque, tipo, vai ficar entrando pequenos raiozinhos de luz e sol assim no cantinho do olho, e você vai ficar puxando o olho pra esse raio, assim, e eventualmente você pode vesgar.
Mas isso acontece com qualquer óculos, então?
Não, mas tipo, não.
Sim.
Como com qualquer óculos? Um óculos transparente, a luz...
Não, qualquer óculos escuro.
Ah, sim. Isso é.
Menos espelhado. Espelhado não acontece isso.
Olha só.
Por quê?
Porque pode até entrar a onda, mas não vai entrar os raios de sol mesmo.
Ah, tá. Isso aqui, é verdade.
Olha, uma coisa é a onda entrar.
Mas se é no canto do olho, vai entrar também, gente. Só não entra. Só funciona se usar aqueles óculos cyberpunk, sabe? Com coisa do lado. Steampunk, quer dizer.
não é isso. É
óculos de soldador, né?
É na lente, não é, o Léo, que você tá falando? Ai, gente, que porra, tá? E aí,
que a gente tá falando de óculos? Vamos voltar. Caralho.
Que porra que a gente tá falando, meu Deus do céu.
Ó, Marte Ataca foi criada em 1962, viu? Pode usar. Ó,
o ETzinho tinha cara, mano. ET, Marte Ataca. É o mesmo ET. Mesmo olho.
Ele só é mais alto.
É, e não tem o cérebro pra fora. Nossa, é muito feio os ETzinhos de Marte Ataca. Fazia anos que eu não via.
Eles eram mal bonitinhos.
Não, mas vê, é muito mal feito.
Mas eles faziam...
Ah, é... Tá bom, vai, vamos prosseguir. Vamos ver então as estrelas do filme. Ele ofende minoria?
Sim.
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 Ele não passa no teste de Bechdel? Não passa.
Não.
Esse filme, ele é especial, porque além de ofender minoria, ele foi usado pra ofender minoria no futuro.
É verdade.
Justifique sua resposta.
Esse filme, ele foi sequestrado pelos neonazis pra falar que os ETs são os judeus tomando conta do mundo.
Nossa, sério que rolou isso?
Ah, gente.
Rolou isso.
Gente,
com certeza.
E aí o John Carpenter ficou fudidaço e tem um vídeo dele puto, gritando, assim, falando que esses caras são tudo uns animal, de que não tem nada disso, pra eles tudo enfiar o nazismo no cu.
O Carpenter é um cara especial, eu gosto muito dele.
Ele é legal.
Nossa.
Falando de... Só uma coisa. Falando de interpretações das pessoas sobre esse filme, como que eu assisti esse filme, né? Eu fui lá no YouTube e digitei They Live Full Movie. Aí apareceu um canal no YouTube, gringo, onde o filme tava dividido em 9 partes.
Pô, quanto
é? E nessas 9 partes, dependendo da cena, tinha uma legendinha embaixo, assim, tipo, tá vendo? Você tem que lutar contra o sistema. Isso aqui é uma clara interpretação de como os Illuminati tomaram conta do nosso mundo.
Nossa.
Aí às vezes tinha tipo uns cortes de umas coisas assim, tipo, isso aqui é a dominação Illuminati acontecendo. Aí aparecia a cena. E foi assim que eu vi o filme.
Meu Deus.
Foi ótimo. Você viu no canal do Nando Moura, manja.
Foi tipo isso.
Esse filme, ele tem Quartel General no Esgoto, Vovô Ex-Máquina, Helicóptero ou Hacker?
Tem o Quartel General.
Tem o Quartel General também, só que não fica no esgoto, fica no espaço.
É.
Esse filme, ele tem drogas ilícitas no filme ou na produção dele?
O próprio óculos.
O próprio óculos é uma droga, pode crer. Dá até dor de cabeça. Esse filme tem dublado no YouTube? Eu não procurei.
Tem.
Deixa eu ver. Tem? E esse filme, ele tem Nicolas Cage, Megan Fox ou Michael Bay?
Não tem.
Mas poderia. O Michael Bay podia regravar esse filme.
Peraí, deixa eu confirmar.
A Megan Fox, pá, não tava viva. De quando é a Megan Fox? A
Megan Fox estava viva.
Ela é de 86, estava viva assim.
Ó, não era... também que ele não é tão velho assim. Mas, ó, sabe quem... Sabe quem foram os atores que foram pensados pra ser o Nada?
Schwarzenegger. Uou, Stallone, acertei.
Acertou. O Michael Keaton. O Christopher Lambert.
Nossa.
O Tom Cruise.
Nossa.
O Jeff Bridges. O Alec Baldwin, o Harrison Ford.
Todos os atores dos anos 80.
Exatamente. O Jean-Claude Van Damme e o Bruce Willis.
Pô, Van Damme ia ficar da hora, cara. Van Damme tem muito a ver com o filme. Principalmente a parte da treta, cara. Ia ser muito louco o Van Damme metendo as porradas, assim. Ia ficar muito bom.
Mas o Jeff Bridges, eu não sei como ele não fez o filme. Porque, assim, super papel dele.
É a cara dele.
Mas ele era, nessa época, nem sei quantos anos ele tinha. Ele era novo nessa época.
Ele era
tinha
novo.
Uns 20 e poucos anos nessa época.
É, deixa eu ver.
Bom, vocês sabiam que tem todo um submundo na internet que fica acompanhando o dedão da Megan Fox e falando mal do dedão da Megan Fox?
Qual é o problema do dedão dela?
Isso é coisa de, o dedão dela é esquisito mesmo, mas isso é coisa de incel.
Dedão dela é esquisito.
O dedão dela é esquisito mesmo, mas isso é coisa de incel. Achei ótimo.
Caramba, a galera realmente não tem o que fazer.
O Jeff Bridges já tinha 30 e poucos.
Gente, o Rasputin tá triste, coitado.
Ah, não, ele faz isso o dia inteiro.
É assim que tem um gato. Daqui a pouco ele vai aprender a conversar com você.
Isso.
Olha só.
A Cecília, ela olha pra minha cara, ela lembra de comida. E aí ela fica apontando pro pote e miando pra mim.
Ei. Não, mas também depende. O Darwin, quando ele veio pra casa, ele gritava o tempo todo. E aí, com o tempo, ele foi ficando mais quieto, hoje em dia ele mia 2 vezes por dia.
Olha só, o Rasputin não fica 1 minuto sem miar. Mas...
É bonitinho, filme. É bonitinho, eu acho bonitinho.
Então, esse filme tem...
Não ia, ele só rompe, ele faz...
Mas isso tem a ver com a idade do gato, gente. É que vocês adotaram um filhotinho. É.
Isso.
O Remela já é um idoso e a Cecília, ela tem 2 anos.
Idoso?
Então...
Ele tem 7 anos de idade.
E aí, pra um gato, ele é idoso?
E você sabe que 7 é tipo 100, né?
Não, ele tem 60 anos já.
É...
Oh, e essa noite o Rasputin, ele... Eu não sei como, ele se trancou no banheiro. Ele entrou no banheiro e se fechou.
Ah, Casca, ele vai aprender a abrir a porta. Sua maçaneta de... É... Compridinha?
É.
Ele vai aprender a abrir todas as portas.
Ah, não, mas abrir não tem problema. O problema é ele se fechar dentro. Aí ele se fechou e... Ele se fechou e ficou miando. Aí eu ia caralho, o que tá acontecendo que esse gato tá miando mais que normal? Enfim, então, esse filme tem 5 estrelas. E yeah. Uau, uhul.
Viu? Viu como dá a volta? Você não sabe porra nenhuma.
É, vamos então agora pros aspectos técnicos, tá difícil, peraí. Aspectos técnicos do filme. Bala, você leu o roteiro?
Pô, cara, eu não li. Porque eu pô, não me importo. Mentira, eu não achei mesmo.
Eu não vou me perguntar, acho que
esse é o motivo de eu não ter achado. Eu não achei, porque eu esqueci de procurar.
Ah, caraca. Quem tá trancando a porta de lentamente aí?
Eu.
É, Léo, quer falar coisa sobre... Caralho, mano. Quer falar coisa...
Ai, pai amado.
quer falar algo sobre o João Carpinteiro ou não?
João Carpenter fez Halloween. João Carpenter é praticamente Jesus Cristo na Terra. E o João Carpenter fez uma música no filme Bacurau.
Ah, é sério? Nossa!
Sim, ele compôs um dos temas principais do Bacurau também.
Assista Bacurau.
Bacurau é louco, eu já vi também.
Bacurau é foda. Porque o John Carpenter, tipo assim, ele é um dos maiores diretores do cinema, tipo, ever, e ele também é um dos melhores compositores de trilha sonora, tipo, sempre. E é isso.
Peraí, vocês ouviram esse barulho do violão?
Foi o gato.
O violão tá aqui no sofá, ele tocou e saiu correndo, esse filho da puta.
Ele vai aprender a tocar violão também.
E a rede tá rachando, né?
Como não achar com isso? Imagina um filhotinho de gato feio dar um tapa no seu violão e sai correndo.
Eu acho que você devia trocar o nome dele pra Mariachi.
Mariachi.
Aí, ó.
Eu queria pôr Nicolas Cage.
Ele concordou.
Ó, gente, é uma experiência muito interessante você ver todos os filmes que o Carpenter fez trilha sonora, porque ele não fez trilha sonora só pra filme famoso. Ele fez trilha sonora pro filme do Angry Video Game Nerd. Ele fez trilha sonora.
É verdade, tinha esquecido esse detalhe.
Ele fez trilha sonora pro filme do Yu-Gi-Oh! Ele fez trilha sonora pro Stranger Things e tal. Eu não tô zoando, eu tô olhando aqui, é isso mesmo.
Ô, Stranger Things. É, trilha louca, hein? Primeira temporada é a melhor.
Então, mas. Enfim, e aí, meu, tem coisas absurdas aqui, ó. Tem aquele filme lá, A Babá, que é o The Rock que virou babá.
Sim.
Nossa.
Fez a trilha sonora desse filme também. O cara é muito bom.
Não, mas não confunda O Babá com A Babá. Porque A Babá é o filme de terror da Netflix. É O Babá é o filme de Sessão da Tarde.
Exatamente.
Esse é um dos casos da vida onde o pronome importa bastante.
O tanto de filme que tem a música tema do filme Halloween é inacreditável.
Sim.
E ele aparece como no soundtrack desse filme só porque apareceu a música tema do Halloween. Eu não sei que música é essa.
É aquela...
Nossa, é muito Casos Insólitos do Fantástico.
Mas ele meio que inventou essa porra desse esquema, né?
Exato. É bem da hora.
É, então, negócio.
E ele refez essa música pro Halloween novo do ano passado e ficou fodido.
Caraca. Será que foi ele que fez a música? música do, desse filme, do Pum Bum Bum. Porque, mano, é o filme inteiro essa porra dessa música.
Ah, não, mas,
é,
foi, mas essa, foi, essa trilha tem cara toda de John Carpenter, assim, tipo, dá pra perceber que é dele.
Ele faz coisas com poucas notas que fica super gostoso de ouvir, sabe?
É. Sabe, dizem, sabe o tema do, do Ya? Que é aquele...
Hi-ya!
Dizem que foi ele que fez, só são três notas, assim.
Ya?
Ya.
Ah, tá. Esse tema do Exorcista, na verdade, é de um... É de um cara que ele é, faz tipo progressivo. Não é nem rock, é só progressivo mesmo. Ele chama Mike Oldfield. É de um dos primeiros álbuns dele, que chama Tubular Bells. E quando você ouve, é completamente diferente da impressão que dá no Exorcista. E é por isso que é tão interessante.
Qual
no
tá
Exorcista, uma música... É Mike Oldfield.
Oldfield.
É. E, tipo, é interessante porque no filme dá mó medo quando você ouve a música, né? E no disco mesmo, como ela tem outras coisas depois que toca isso, é, tipo, puta, é até bonito de ouvir, sabe? Não dá nem um pouco de medo. É bem interessante.
Maneiro.
Porque o pessoal conseguiu cortar de um jeito muito específico, sabe?
Da hora.
Nice. É, alguém quer falar de algum outro aspecto técnico do filme ou não?
As maquiagens.
Eu acho que assim, o design de produção desse filme, ele brilha nas cenas em preto e branco e no resto ele é estranho. Mas as cenas em preto e branco é um filme fudidaço.
Sim.
Ah, ele é um filme urbano, sujo, né? A ideia acho que é mostrar a cidade, a sujeira. Aí depois tem a parte que é a galera morando num... Tipo umas favelinhas, assim.
É um...
Afastado, mostrando o capitalismo e a sua crueldade.
O lugar que eles gravaram a cena, tipo, o acampamento que ele mora, é realmente, tipo, um acampamento de sem teto.
Olha só.
E aí o John Carpenter pagou pra todo mundo que morava lá como o cachê de figurante, e aí eles gravaram... Ele
destruiu a casa deles todos botando fogo.
É.
Gente boa pra caralho.
Aí aparece a Marta Suplicy, né, falando, ah lá, pobre é foda, fala que não tem nada, você dá uma chuva, fala que perdeu tudo.
Hoje em dia seria o João Dória.
É, eu tive a impressão de ser... Quando começou o filme, eu achei que era pós-apocalíptico, assim, porque ele chegou... Porque eu nunca tinha ouvido falar no filme. Aí chegou, ele chega no rolê, assim, procurando emprego, não, mas os bancos não sei o que. Eu falei, caraca, aconteceu algum rolê de economia foda no mundo inteiro.
Chama
capitalismo. Aí eu fiquei achando que era pós-apocalíptico. Aí depois eu só achei que era um TCC mesmo.
Aí, ah, mas eu acho que quase tudo do John Carpenter tem essa vibe de ser, tipo, ele experimentando alguma coisa, tipo um TCC, assim.
Não, é ideia de roda de bar e aí ele escreve no dia seguinte, sabe? Porque ele tem problema.
Exato. Eu acho bem da hora.
É que nem eu tive uma ideia, sensacional. A gente tava jogando board game aqui ontem, e aí essa ideia, assim, a gente tava conversando sobre ser idoso, sabe, no futuro, como é que vai ser, e aí eu tive essa ideia. No futuro, não vai mais ter asilo, lar de velhinho, essas coisas assim. Vai todo Porque mundo que é velho, vai... Não, todo mundo que é velho vai ter que trabalhar no shopping, e o shopping vai ser um antro só de velhinho trabalhando. Que você trabalha pra poder morar no shopping e fazer as coisas, certo? Só que na real mesmo, ninguém vai trabalhar de verdade, o pessoal só vai estar lá. E ninguém mais vai no shopping, só vai ter velho. E aí os shoppings, eles vão virar tipo um super centro, assim, de gangue de velhinho. E aí vai ter a gangue do Vans e a gangue de tal loja, não sei o quê. Porque os nossos estilos não vão mudar e a gente vai continuar comprando essa porra dessas lojas.
Ótimo.
Entendeu? E aí vai ter as gangues dos veinhos.
É um The Warriors de véio.
Justamente, foi exatamente isso que eu pensei.
É uma mistura assim, ó. É uma mistura de The Warriors com High Rise. Só que todo mundo é véio. Nossa, eu amei. Eu gostei bastante. Acho que...
Não é, porque o que me veio na cabeça depois foi um veinho com andador, certo? Aí, tipo, batendo com o andador, assim, na escada rolante. Aí, gritando assim, ó. Gamers! Get out! Warrior! Porque vai ter a gangue dos gamers também.
Olha, eu acho que é um universo muito interessante. Você devia registrar isso. Você devia registrar isso na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro desse podcast aí.
Pô, mas andador é uma baita de uma arma, né? É tipo uma cadeira só.
Não,
que...
se você precisa andar com ele. Se você depende dele pra andar, você vai levantar pra bater em alguém e você cai. Mas, se você tá usando só de zoas, ele é uma ótima arma.
E é uma arma branca, né? Porque eu sempre vejo andadores brancos.
Nossa, eu nunca vi.
Ele é com a tinta branca, assim.
Eu entendi.
Eu só nunca vi. Eu tive que explicar e mesmo assim foi uma merda. Em inglês,
essa piada é mais engraçada porque parece uma referência a Game of Thrones.
É o White Walker.
Exatamente.
Foi melhor que no casco.
Vamos pra cena preferida?
Vamos.
Vai ter a gangue de velhinho do medieval também, do RPG. Eles vão ficar nas livrarias.
Ótimo.
Eu quero falar minha cena primeiro, porque eu acho que vai ser de todo mundo. Que eu vim aqui pra mascar chiclete e chutar bunda. E eu tô sem chiclete.
Ele acabou o chiclete. Duke Nukem, eu ouvi isso a primeira vez do Duke Nukem.
Eu também. Peguei só a referência depois.
Essa cena é demais.
A minha é a luta interminável.
Nossa.
É muito boa aquela luta.
Não é a minha favorita porque eu pulei, porque eu fui pulando de 10 em 10 segundos, assim, ela nunca acabava.
Não, mas ó, uma coisa imperdível é você ver esse filme no DVD e você ver a track de comentário do John Carpenter, porque é muito legal ver. Ele fala a briga inteira, ele tem todo um discurso pra falar, não, porque é uma briga de verdade, porque as pessoas brigam assim na vida real, não é esse Kung Fu de gente jovem.
Kung Fu de gente jovem.
É muito firmeza.
Nossa, mas é cada soco escroto, é cotovelada estranha, ai.
É muito estranho.
Olha, pela minha experiência com o vídeo de gente apanhando, briga de verdade é assim, alguém tá tentando bater em alguém, outra pessoa chega e dá um soco na cara e a pessoa desmaia, é isso.
É meio isso.
Briga é assim, entendeu?
É isso.
Vamos lá, próximo, Diego, sua cena.
Tô vendo as cenas que tinha aqui. Lembrei que tem no final, tem peitinhos. Então é, já que já falaram as outras duas cenas, mas famosa a cena que aparece os peitinhos aqui, é bacana.
Tem peitinhos? Eu vi o filme errado.
Não lembro.
Tem.
Eu não vi
no final do filme, depois que ele morre, começa a passar um programa de TV no final, aí aparece uma mina pulando num cara na caveira.
Pode crer.
É que no que eu vi, o peitinho tava quadriculado. Exatamente.
Tava com comentários
em cima. O cara dos Illuminati não gosta de peitinho.
Ele botou dois triângulos nos peitinhos.
Mano, eu vou mandar o link aqui. Tem um cara que tirou o print do filme inteiro com o roteiro e descrevendo as cenas.
Nossa senhora.
A luta, ele, tipo assim, o cara caiu, aí o cara levantou, aí o cara deu um soco. Aí depois, a luta inteira.
Nossa.
Nossa, é o roteiro ilustrado. Olha o nome do site: Rape Utation.
E aí lá no finalzinho tem peitiolas.
Pô, eu jurava que o. Como é o nome do cara? Ele tem nome, o personagem principal?
Não, ele chama Nada.
John Nada o nome dele.
O João Ninguém. Eu jurava que ele ia trepar com a moça lá, do jornal.
Então, rolou uma química.
Eu acho que ele
ela
também.
Chega na casa dela, aí ela joga ele pelo
vidro. Olha lá.
Vral. O único Vral que rola é ele saindo pela janela, empurrado pela mina.
Meu, eu queria muito entender a lógica de Hollywood, de gente que trabalha em obra e a pessoa tá quase sem roupa na obra. Porque, tipo assim, eu já vi muita obra, já vi muito pedreiro trabalhando, eu nunca vi ninguém pelado na obra.
Eu também nunca vi.
Eu
já vi pedreiro de ressaca.
Exato.
É mesmo. Eu já vi pedreiro mijar nas próprias calças.
Não,
eu já vi várias coisas, mas pelado eu nunca vi.
Eu já vi pedreiro brigando.
Eu já vi outro tipo de gente brigando nas calças.
Eu já vi vídeo de pedreiro dando cu pro patrão também.
Exato. É muito estranho, né? Um país onde os pedreiros não usam camisa de vereador.
É verdade.
É, tá bom.
Ai, cara.
Isso foi elitista? Talvez.
Boné da Nova Skin.
Boné da Nova Skin. Boné da Texaco.
O Nando fala que se você coloca um corote e um boné da Nova Skin e rega com alguma coisa, no outro dia nasce um...
Aparece um jovem. Aparece um jovem agora. Porque o jovem usa boné de posto e toma corote. E
toca pandeiro.
Ó, por exemplo, teve um after na minha casa do aniversário do Vitinho, brotou 3 corotes na minha cozinha. Eu não sei de onde veio.
Não, mas toda vez que os amigos do Leonardo vão lá, no dia seguinte você acorda e tem um corote na pia. Você fica tipo, gente.
Mas é engraçado, porque é tipo assim, não é como se eles estivessem bebendo corote na
não,
nossa
Não, é o corote lá. É o corote lacrado em cima da pia.
Exato. É só pra selfie.
É como se eles deixassem ali, como, sei lá, o aluguel de ter ficado na minha casa, tá ligado? O pagamento, tá, Leonardo? Você deixou de ficar aqui, tô 2 corotes pra você. Eu nem gosto dessa merda.
Eu nunca tomei, é tão ruim assim?
Eu não sei. Assim, se o gosto
ele tem gosto de... Duelo... Sabe...
Ascov.
É, tipo Ascov.
Ah, então tá ótimo.
É de boa.
Se ele tiver o gosto da cara que ele tem, ele deve ter gosto de um desinfetante.
Ele tem gosto de açúcar, gente. Assim, de verdade mesmo.
Tá ótimo. Se o gosto foi igual duelo, não é ruim.
Elo?
Nogo.
Duelo.
Sabe o que me lembra? Ó,
duelo do Yu-Gi-Oh?
Corote me lembra...
Exato.
É hora do duelo.
Corote me lembra assim. Corote me lembra... Sabe gelatina? Só que quando ela ainda não pegou coisa...
Uhum.
Coisa. Sabe aquele gosto da gelatina aguada?
É isso aí.
É isso aí, só que com vodka.
Eu gosto de gelatina. Do gosto, assim, mesmo ela aguada.
Então é isso aí, Gask. Você vai gostar de corote.
Olha só.
Você vai ficar bem louco, porque um corote já mata
a noite. Mas é porque um corote é meio litro.
É.
Você não sente então meio litro de vodka.
Mas o que é impressionante, porque a garrafa não parece, cabe no seu bolso a garrafa, mas tem meio litro de bebida ali.
É pra você conseguir carregar junto com futuro. A sua... Não, é que é porque a garrafa foi feita pra você conseguir carregar junto com o seu cachorro e o seu cobertor.
Honesto. Homem!
Não!
Mas eu achei que ela tinha sido... Eu achei que ela tinha sido feita assim pra vender Pokémonzinho. Oh, eles podiam fazer, né? O pessoal da Nintendo podia começar a vender uns Pokémon pelo corote, né?
Olha.
Que nem fazia com o Guaraná.
Eu descobri que esse cara que fez o protagonista principal, ele é mais lutador do que ator. Só que ele tem um filme que chama Pro Wrestlers vs Zombies. E olha a capa, eu mandei.
E tem a frase dele falando que ele veio pra chutar bunda e comer chiclete e acabou o chiclete, era uma frase que ele usava.
É mesmo?
Caralho,
que da hora.
É, tem um vídeo do John Carpenter falando, ele trouxe um monte de frase, eu não gostei de nada, mas essa daí eu falei, essa daí dá pra usar, pode colocar no filme. E aí foi do cara, o cara que trouxe a frase.
Olha só. Quem falta, fala a cena.
A minha mesma da May.
É, eu não falei exatamente a minha cena, mas eu gosto muito de todas as cenas que tem os alienígenas, principalmente as do mercadinho, que eu acho que elas são bem...
A do mercadinho assim. É boa.
Do mercadinho é boa, tem os produtos e tal. Eu fico,
é da hora essa cena.
Porque você vê, tipo, o negócio do... bagulho gigante ficar na rua.
Outdoor.
Rola.
É, você vê o negócio... Também, tem várias rolas gigantes na rua. Você vê o negócio do outdoor e você fala, tipo assim, pô, que ideia bacana. E é legal você ir vendo como ele expande essa ideia no decorrer do filme. Quando chega no mercado, eu falo, puta, genial. Muito louco.
É, tem muita coisinha escondida no fundo, né? Uhum. Na tela também, umas coisinhas simplinhas, principalmente quando ele tá na banca.
Exato. Meu, se o John Carpenter chegasse, sei lá, no Miss e falasse assim, eu quero fazer uma exposição, mas são só as cenas em preto e branco do Day Live, todo mundo ia falar, agora, vamos fazer isso aí.
Uhum.
É muito louco.
Uma coisa que eu não entendi, assim, ele pegou o óculos, ele começou a ver o Marte Ataca, e mano, e na hora ele já entendeu sobre o capitalismo, de que essas galera é isso, e saiu querendo matar todo mundo, é isso.
Nossa,
assim.
Não, demorou mó tempo até ele entender, ele começou a falar com as pessoas e tal.
É, ele faz várias conexões, assim.
É, ele vai aos poucos, porque ele fala assim, eu sou feio, olha você como é que é, tipo, ele não tava lidando.
Mas ele já fica loucaço quando ele põe o negócio.
Gask, você põe um óculos e aí metade da população vira um Marte Ataca, você não vai ficar louco?
Nossa, eu não vou chamar atenção.
Gask.
Eu vou me olhar no espelho pra ver se eu também sou. Faltou essa cena, hein?
É, ele não faz isso.
Faltou, no final, o grande plot.
Será? Olha.
Não, mas ó, se isso acontecesse de verdade, ia ser um negócio muito legal. Porque, tipo, a gente ia ver que, tipo, se ele é e ele não sabe, quer dizer que ele passou o filme inteiro matando inocente.
Ah, não. Eles não são inocentes mesmo
assim. Não, eles não são, mas ia ser engraçado se fosse isso, assim.
Cenas no geral, gente, fala aí.
O tiroteio no corredor, tá ligado o tiroteio no corredor? É firmeza, eu acho uma firmeza, eu adoro tiroteio no corredor.
Meu, ele subindo no carro de lixo,
nossa,
que é o lixo
senhora.
Mais limpo da história dos lixos limpos.
Gente, minha casa é mais suja que aquele caminhão de lixo.
Eu gosto da cena deles colocando a lente de contato, porque eles devem ter ficado com uma infecção terrível depois.
Nossa, e o jeito que eles colocam
é muito horrível.
Eu descobri aqui, não é cena, mas é baseado em um conto. Não sei se vocês chegaram a ver isso.
Não sei não.
Tem um conto de 1963 escrito por Ray Nelson, chama 8 O'Clock in the Morning, que é basicamente a mesma coisa, só que ele não chama John nada, ele chama George nada. Mas tem umas coisas bem parecidas e no final ele morre também. Só que começa uma guerra contra os... Aqui no na historinha, eu li por cima. Chama Fascinators, os caras feiosos.
É um bom nome.
Ah, eu gostei do nome. Fascinators.
E tem só 6 páginas esse contozinho aqui. Interessante.
Vamos procurar depois.
É, eu vou mandar o link pra vocês.
Só que no conto... No conto não tem... Não é o óculos. É tipo...
É, ele tá... Tendo... Hipnose.
Isso. E aí, tipo, o que tem, no fim de um show e tal, tipo assim, uma apresentação que eles estavam lá, o cara que tava hipnotizando, ele fala pra eles, tipo, acordem. E aí, no que ele fala acordem, quebra a hipnose que ele tava fazendo, mas ele também libera, tipo, expande a mente das pessoas.
Bom.
Mas... Eu gosto mais do óculos.
Mas, ó, voltando assim, o filme é, tá, é a crítica, o capitalismo, blá, 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 mas é só isso, então.
É, e ele fez de um jeito escroto, por isso que é legal.
Mas,
então, em vez de você fazer de um jeito sério e distópico, 1974, e tipo, na década de 80 ainda tava super na moda fazer esses filmes criticando o capitalismo como se eles não fizessem parte do capitalismo. E aí o Carpenter vai lá e faz um podrão criticando as coisas e fica bom.
Então, peraí, então ele fez ruim de propósito, então não vale estar no
Deu a Volta. Ele não fez ruim de propósito. O Carpenter sempre faz filme assim, Gas, que todos os filmes
dele são desse jeito. Na época era um puta filme, cara.
É
tipo você assim, vê, os efeitos práticos são excelentes, cara, não tem... É. No, aliás, eu olho pros efeitos práticos hoje e acho bem legal até, não tem nenhuma cena que eu falei, ah, isso tá podre.
É, meu,
a
maquiagem é fugida, set design é fugido, fotografia do preto e branco é foda, e fotografia em preto e branco é caríssimo de fazer.
A coreografia da luta foi boa, apesar de longa pra caralho.
Vê quanto que custou o The Thing, que também é do Carpenter.
Vamos ver. Custou 15 milhões.
15 milhões de dólares pra fazer. Esse daí custou 3, certo?
4.
4 milhões. O The Thing, ele é... Tem muito mais efeito especial, tem muito mais coisa. Sim. Certo? E, tipo, é tudo dentro de um cenário minúsculo, praticamente. Porque é só um lugarzinho lá, tem meia dúzia de sala.
E gelo pra caralho.
E gelo pra caralho. Então, assim, cara... O The Thing é de antes desse daí?
É, 82.
É, então, é de 82. O Carpenter foi lá e ele fez um filme mais simples. Mas é a mesma coisa, não é muito diferente.
É que o Eles Vivem tem uma vibe meio independente, eu acho.
É. E custou 3 milhões. Ele não superfaturou o negócio, sabe?
É, então, eu acho que essa é a ideia do John Carpenter em tudo que ele faz, assim. É uma ideia tão boa que se mesmo ele executando do jeito que ele quer fazer, que é tudo prático, e do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta, você vai gostar mesmo assim.
Mas será que se não fosse do Carpenter, as pessoas iam gostar ou é...
Eu gosto.
Eu tô olhando aqui
a
filmografia dele como diretor... E é uma coisa que eu já tinha visto ele falar numa entrevista, de que os filmes dele não estavam mais dando dinheiro pra Hollywood, aí a galera parou de chamar ele. Se você for ver, ó, ele fez Halloween, deve ter dado grana pra caralho. Aí, Fuga de Nova York também, sucesso. Aí, Enigma de Outro Mundo, já é um filme esquisito. Christine e o Carro Assassino, ok. Não sei se vendeu, mas... Cara, o Eles Vivem já é um filme mó alternativão. Eu acho que daí pra frente, você vê que descambou já, sabe? Ele afundou mesmo.
Ó, porque, ó, você olha a filmografia dele, tá lá. Ele fez filme em 80, 81, 82, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chegou em 8 no Day Live, ele fica 6 anos sem fazer outro filme.
4, na verdade.
4? Ah, verdade. E aí, tipo, meu, a galera não tava mais dando grana pra ele.
Mas ele fez e ficou bom. E assim, tá, não é do Carpenter, é outra pessoa que fez. Eu ia gostar só por causa das maquiagens. Porque é podrão e eu gosto de filme assim, podrão. E dá a volta, não tem como falar. Dá super tipo volta.
Assim, e a mensagem, querendo ou não, tipo assim, é um jeito interessante de você passar essa mensagem num filme.
Não sei, porque é que pra mim... você tá falando isso, mas o Mandy... Você, mesmo se não tivesse o Nicolas Cage, ia ser bom.
É porque, ainda mais na década de... No final da década de 80, esse assunto já tava batido. Eu acho que ele só choveu no molhado com um barato independente.
Eu acho que a pessoa fala disso até hoje.
Não, mas tipo, não era... Ele fez um barato independente de um assunto batido. Ele não inovou dentro de algo independente.
Não, mas cara,
você quer falar sobre isso. Não é pra inovar.
Não, mas gente, você... criticar a estrutura do capitalismo e pensar na questão da mídia como um meio idiotizante da população e etc. Isso é uma coisa que é atual até hoje, tipo, sei lá, o Show de Truman é sobre isso. Tem vários outros filmes que a galera super fala.
Black Mirror, que seja.
Black Mirror.
E o primeiro temporada do Black Mirror foi interessante porque ela criticava direto isso.
O Sobrevivente, então, assim, aí, que eu vim gravar aqui com vocês
também. O Sobrevivente também.
Não, sim, um monte de filme faz isso. Só que eu não peguei... Esse filme não... Sei lá, não esmagou a minha rata porque... Merda! Mais do mesmo.
Ok, Gask.
Acho honesto.
Que mais do mesmo, Gask? Ai, Deus. Bom, enfim, a questão é, o filme ele dá a volta porque ele dá a volta e acabou. Não tem como esse filme não dar a volta. Não tem como falar, ah, esse filme aí, ele é só ruim. Não é, porque é tipo, não tem como você não rir, cara. Não tem como você não se divertir vendo ele.
É a primeira vez que eu vejo uma crítica à cabeça, um filme que é pestão, assim. É um cara bronco, batendo nas pessoas.
Sim.
Falando umas coisas nada a ver.
Entrando no banco e sentando tiro na galera.
É. Exatamente. É. Mascando só chiclete, comendo
bolo. Só faltando esse texano. God damn aliens!
E ao mesmo tempo que ele tá, tipo, falando mal do capitalismo. Bem genial, assim, bem legal.
Ah, porque, ó, tem uma área que esse filme opera que ela é engraçada. Que é tipo assim, por exemplo, idiocracia. É um conceito legal, feito num filme de orçamento mais controladinho, mais maior que esse desse filme, por claro. Só que, tipo assim, é uma comédia que faz uma paródia sobre um assunto sério. Esse filme, ele é um filme sério, falando de um assunto sério, só que com orçamento merda e abraçando isso.
Uhum.
Isso
e
que
mesmo,
é o charme.
E mesmo idiocracia, inclusive mesmo idiocracia ele sendo, tipo, meio uma comédia merda, até hoje ele é referência a um monte de coisa que a gente tá vivendo aí.
Sim, exatamente.
Porque é impressionante como a gente tá se tornando exatamente aquilo. O nosso presidente mesmo é o Terry Crews.
Exatamente. Nunca tomou água na vida dele, só vive de Gatorade.
Eu tô só esperando ele falar assim, que oh, a gente vai começar, faz aí, Digo. Agora a gente vai começar a botar Gatorade nas plantações.
Isso aí, esses filmes de comunistas.
Gente, é tão igual.
É muito igual.
Que dá medo.
Ótimo.
Ai, me perdi.
Ó, eu tenho uma curiosidade que eu não tenho de enfiar essa curiosidade, então eu vou falar lá.
Enfia
no... Posso enfiar no cu também, mas é legal. Olha só, é que eu não sei se vocês já viram, a Mai já viu. A câmera desse filme é a mesma do Beyond the Black Rainbow.
Mas a mesma marca, mas você, ou a mesma unidade de câmera que foi utilizada?
É o mesmo modelo, com a mesma lente, tá, com o mesmo tudo.
Nossa, que aleatório.
Sim, e também a mesma câmera que foi usada no Jennifer's Body, que é o da Megan Fox lá.
Caralho.
É, eu fui, por alguma razão, eu vi a câmera que foi usada, eu joguei na internet, eu achei a lista de filmes
pra
dela.
Que,
e é
tipo... Pra que o cara do Beyond the Black Rainbow usou uma câmera tão boa se ele usa aquele granulado ridículo?
Eu estética. Acho que é porque, tipo assim, isso é uma câmera de película, né? E aí eu acho que devia ser a câmera de película mais barata que ele achou.
E por que gravaram o Jennifer's Body?
Porque não, eu acho que o que tinha, tava sobrando lá.
É, na época era normal, na época do Jennifer's Body é normal, hoje em dia não faz o menor sentido. Ah, demorou muito tempo pra ir pro digital.
Mas faz muito sentido também, né, porque...
Você sabe quem foi um dos primeiros caras a usar digital?
O Michael Bay, não foi?
Não, David Lynch.
Yeah.
Olha só. O David Lynch, ele comprou uma câmerazinha daquelas bem bosta. E ele falou, é isso aqui que eu vou usar pra fazer filme. E ele começou a usar.
Ah, eu acho que eu ouvi ele falando sobre isso, né? Que ele que virou a câmera favorita dele e tal.
É,
né?
Porque ele descobriu que, nossa, isso aqui é muito melhor. Dá pra eu fazer muito mais coisa. Foda-se. Eu não sei nem como é que o David Lynch não foi pra animação ainda. Porque, nossa, ele está muito bem, cara.
O TCC dele não é animação?
Ah, isso eu não sei, nunca vi.
O TCC dele é uma animação, dá uma olhada, um negócio absurdo.
O Gondry também começou com o barato digital, né? Tanto que você vê muita coisa dele, principalmente clipe, que é tudo em 320, porque é o que tinha na época.
Olha!
Você vê banda foda com clipe a 320p, manja.
Porque era digital,
é. É, ele queria inovar fazendo em digital.
Só que fica... É, esse é o problema digital, né? Você tá preso na resolução que você grava. Película, você... Que nem, a galera só revela o negócio de novo, escaneia de novo, e você consegue fazer um filme antigo ser 4K.
Sim.
Uhum.
Agora, digital, você tá preso ali naquela merda pra sempre. Isso é um chato.
Vamos partir. Vamos continuar?
Vamos.
Ah, não tem que continuar. Agora, tipo, todo mundo acha que deu a volta, menos você, sim.
Não, o que faltou pro filme ganhar o Oscar?
Ah, é. Faltou. Nossa, Michael Bay e Nicolas Cage.
Ou Tom Cruise.
Ou Tom Cruise.
Se tivesse
Nossa, Tom Cruise nesse filme ia ficar bom, meu.
Mas eu acho que se esse filme fosse do Kubrick, ia ganhar um Oscar.
Ah!
Verdade. É. Pior que é verdade mesmo.
É aquele negócio também, né? Se você é favoritinho, você sempre é indicado, que nem a Meryl Streep.
Nossa, ela vai fazer. Vai sair um filme novo dela no Netflix, não vai?
Que o Netflix pegou ela pelo cu agora.
Ganchinho.
Não façam duas coisas ao mesmo tempo.
Porque eu imaginei aquele negócio que o Trump falou. Grab by the pussy. Ai, que horror. Enfim.
Bom, então vamos começar o encerramento e vou perguntar pra todo mundo se deu ou não a volta ainda. Começar pelo Digo. Digo, pra você, continua ou não dando a volta?
Olha, depois desses declarações de amor ao filme aí, de tantos participantes aí, eu voltei a gostar ainda mais do filme. Eu já gostava dele, agora eu gosto mais.
Olha só.
E, principalmente porque é um filme comunista aí, o pessoal espalhando a palavra.
Fala isso com a voz do Bolsonaro, por favor.
Não. E deu muita volta, muito bom. É isso aí.
Léo, você?
Não, pra mim continuar dando a volta, eu acho um filme da hora, John Carpenter é muito bom.
Bala.
Eu escolhi o filme, eu acho que dá a volta porque eu escolhi o filme.
May.
Eu acho que dá a volta, sim.
E pra mim, ele dá a volta agora por causa de um único motivo, de que eu vendo esse filme, imaginando todo mundo usando Amber Vision, ele fica maravilhoso.
Gente, vamos procurar tipo no Mercado Livre, Amber Vision, pra vou comprar um pacote de Amber Vision.
É só R$3,27.
R$3?
R$3.
Amber Vision por R$3?
R$3.
R$3.
Mas é só R$3.
O Amber Vision?
Ah, não, você tá brincando.
R$3.
Amber Vision.
R$3.
Amber Vision?
R$3. Por R$3.
R$3.
Não acredito.
Só R$3.
Amber Vision?
No R$3?
Que
alguém foi. Alguém fez uma loja chamada R$3, pelo amor de Deus.
E quem é que ia fazer o resumo do próximo filme mesmo?
Eu.
Bala, faz o resumo do próximo filme.
O próximo filme é Miss Pac-Man Live Action.
Ok, vai ser esse filme aí. Gente, valeu aí por ter gravado.
Alguém entendeu aí?
Eu não entendi.
Eu tô tentando entender. Porque eu tô rindo.
Eu não faço
como
ideia.
Assim, gente?
Você quis dizer,
o que o Pac-Man faz?
Ele faz isso.
Eu como pílula.
Deixa eu agarrar o filme da Shakira.
É que esse filme é muito ruim, cara. Eu saí do cinema com raiva, cara.
Nossa, você viu no cinema? Parabéns.
Vocês viram o jogo do Pac-Man que lançou? Que os caras fizeram mod?
Chama Pixel. É um filme do Adam Sandler.
É um Pac-Man, só que é um terror. Pac-Man que tenta ser tipo de terror mesmo.
É um Pac-Man
person. Isso é feio.
Oi?
Isso é feio.
O jogo? Não, o mod é recente.
Tem dois jogos do Pac-Man que são meio de terror. Tem um que você é o Pac-Man e aí você tá ficando doido. E aí você
não
fica com menos remedinho. E tem um que você é o fantasma fugindo do Pac-Man.
Não, esse é novo. É um Pac-Man normal. Só que os fantasmas, eles se comportam de forma diferente. As pílulas, elas ficam invisíveis e visíveis, elas vão alternando. Tem um monte de problema na tela. E, tipo, tem fantasma que te segue, tem fantasma que atravessa a parede. Tem fantasma que vem e aparece do nada na sua frente.
Da hora.
Ficou muito bom. Nossa, foi incrível.
Nossa, pra você ver, né? Nos anos 90, mods era o barato de absorvente íntimo. Agora é coisa de joguinho.
É isso aí.
Olha, informação ótima, hein?
Ótimo.
Todo mundo aí, ó, hashtag dorme com mods na cara aí, ó.
Hashtag mods.
Mods.
Gente,
falando em mods na cara, esse clipe do Grande Babaca que a gente fez.
Tem os mods na cara?
Tem.
Caralho.
Chama. Como que chama? Chama Loucos. Grande Babaca, procura aí.
É isso aí.
Eu recomendo as pessoas digitarem ambervision.com.br.
Diego, valeu por ter participado aí. Participa de novo. O que você tá fazendo? Fala aí da sua vida. Chama a galera pra ir pro seu Instagram, sei lá, fala aquilo lá que você sabe.
Aquilo lá que eu sei. Então, galera, foi excelente aí participar mais uma vez aqui do programa. Eu não sou participante fixo, mas eu tô participando bastante, então, só pra não ser chato, façam parte lá das minhas redes sociais. Tô lá no Instagram, @vidadecãohq, muitas tirinhas, diversão para a garotada. E é isso aí.
Amber Vision.
O Dico é o Batman do Deu a Volta.
Oh, existe um @AmberVision? Porque a gente pode fazer um @AmberVision e começar a postar todo dia.
Tem
o
Amber de AmberVision. Tem o Amber Produções. Alguém mais quer dar algum recado?
Eu.
Fala.
Tchau.
Ei, é isso aí. Até daqui 2 ciclos lunares. Valeu, beijo. Isso aí, tchau.
Ah, já tem @AmberVision.
Ah, tem não.
Quem que pegou?
Eu coloquei @AmberVision e não deu nada. Instagram.com/AmberVision.
Ah, Instagram não sei. Eu sei que, ó, no Twitter tem uma banda...
É uma banda não, formada tem sim,
em 2006.
Tem Amber Walkley.
Ó, é uma banda pessoa. Que claramente acabou, porque na bio deles tá myspace.com.br/AmberVision.
Este podcast foi editado por Pedro Calarriça.